Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o cantor e regente Rogério Angonese Júnior. Ele é bacharel em regência coral pela UFRGS. Iniciou suas atividades musicais na Orquestra de Concertos de Erechim, com o professor Aldo Ademar Hasse. Participou do grupo folclórico polonês de Erechim, o Jupem, como violinista, cantor e arranjador. Depois de formado, trabalhou em diversos coros em Porto Alegre e na região metropolitana. Em 2005, criou o coro comunitário Fevale, em Novo Hamburgo, no qual atuou como regente até o ano passado. Esteve 3 vezes em Koszalin, na Polônia, participando do curso para regentes de coros polônicos. Atualmente, está preparando as malas para morar naquele país. Bom dia, Rogério. É um prazer te receber aqui no programa. Agora, nas vésperas, né, da tua partida para a Polônia, como é que estão esses preparativos para a tua viagem?
Bom dia. Pois é, estou indo aí estudar e possivelmente trabalhar na Polônia. É um sonho aí desde criança, e eu tenho também uma ligação muito forte com as raízes polonesas da minha família. Então, estou indo aí para, digamos, realizar finalmente esse sonho de estudar e morar um tempo lá.
Tu viaja no final...
Final de setembro, final dia 28 de setembro, estou embarcando para lá. E venho de uma família de imigrantes poloneses, mas também misturado com italianos, assim, meio a meio, digamos.
Pois é, eu tinha visto, né, o teu sobrenome é Angonese, mas ao mesmo tempo o currículo recheado de relações com a Polônia, assim, né?
É, exatamente. Bom, italianos tem muitos aqui no Rio Grande do Sul e, enfim, sou descendente de uma família italiana, mas eu escondo esse sobrenome do meu bisavô polonês. Apesar de ninguém falar polonês na minha família, eu aprendi sozinho e fui atrás de participar de um grupo folclórico quando eu morei em Erechim, que eu me criei a vida inteira lá, só nasci em Pato Branco, no Paraná. E me criei em Erechim, então lá pelos 16 anos fui participar desse grupo folclórico. Comecei a me interessar cada vez mais pela cultura polonesa. E na época estive, assim, apaixonado por tudo, assim, desde dança até, claro, a música folclórica polonesa, que é riquíssima.
No fim, então, o folclore polonês te chamou mais atenção que o italiano.
É, e o mais irônico, digamos, é que quando eu entrei no Jupem, que é esse grupo folclórico polonês lá de Erechim, eu tava cantando num coro, um coro italiano também em Erechim, assim. Mas aí esse coro não durou muito. E aí, bom, o Jupem tava lá e precisavam de gente, fui participar. Eu já tocava violino, estudava um pouco. Hoje eu larguei o violino e tal para me concentrar mais na regência, mas na época eu estudava violino, então fui para tocar nesse grupo. A gente criou uma espécie de uma banda típica que os grupos folclóricos poloneses chamam de capela, com K. E aí participei, então fizemos viagens pelo Brasil, São Paulo, Minas Gerais, dentro do Rio Grande do Sul também. Foi uma parte muito importante, assim, da minha história musical, foi esse grupo folclórico. Eu até fiquei pensando que tudo que eu faço, assim, é sempre com muito apaixonamento, assim. Eu me dedico tanto de cabeça, assim. E aí, naquela época, então, eu estava realmente muito envolvido com o folclore polonês. E aí, em 2000, a gente até fez uma excursão à Polônia, de pessoas desse grupo, fazer cursos de folclore e também de música lá. Até fiz um curso de dança lá e tem os vídeos, eles têm os vídeos gravados lá até hoje, assim, é triste porque eu não danço nada, então é bem engraçado de ver aquilo lá, mas enfim, fui obrigado, né? Eu não tive como escapar, então... Na apresentação final desse curso, uma música eu dançava e a outra eu tocava violino, assim. Os professores fizeram essa concessão, então.
Vamos escutar um pouco de música? Vamos começar a ouvir um pouco
Sim.
do teu trabalho?
Claro, eu acho que vem da música polonesa, sim, mas já um trabalho que eu fiz depois de estar fora de Erechim. Estudei, então, na universidade aqui na UFRGS, na faculdade de música, fiz regência coral. E aí, um pouco antes de me formar, fui trabalhar na FEVALE, um centro universitário em Novo Hamburgo, e lá criei o Coro Comunitário FEVALE. Hoje não estou mais por lá, mas na época foi um trabalho que também fiz com muita paixão e começamos do zero, assim, com pessoas que não tinham tanta facilidade com música, assim. Trabalhamos muito e, bom, e a ligação com o Jupen é que a música que a gente vai ouvir é uma música folclórica polonesa, arranjada para coro por um compositor lá da Polônia. E eu fiz uma adaptação, uma simplificação nesse arranjo dele para facilitar a execução. Fiz uma facilitação, então, e a gente cantou num festival, um concerto que a gente inventou lá dentro da FEVALE. Então, o nome da música é O Voz Mamoros, é uma canção folclórica que tem ligação da relação da mãe e filha numa sociedade, digamos, mais primitiva, assim, onde as meninas são obrigadas a casar com quem os pais querem, e aí a menina manifesta nessa música um medo do que virá, assim, com essa tristeza que vai ser casar, segundo ela.
Nós acabamos de ouvir a canção do folclore polonês, O Voz Mamoros, em arranjo de Edward Maćkowiak, com o coro comunitário FEVALE, adaptação e regência de Rogério Angonese Jr. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e regente Rogério Angonese Jr. Rogério, no primeiro bloco tu falaste então dessa tua relação toda com o folclore polonês e tal. A tua relação com a música é diretamente relacionada a isso, assim? Existia uma tradição familiar, em relação à música? Como é que foi que tu te aproximou, assim?
Claro. Sim, com certeza, porque o meu bisavô, que nasceu no Brasil, mas veio na barriga da sua mãe, da Polônia, ele se chamava Stanislaw Jatsuniak e ele tocava violino. Ele morou em Curitiba quando era jovem e então aprendeu violino, mas não era, pelo que me consta, não era nada muito profissional assim. Ele simplesmente tocava na igreja em fim de semana, algo assim. E aí esse violino sempre existiu na família e eu conheci esse bisavô, mas quando eu conheci ele já não tocava. Só que eu sempre, desde criança, ouvia falar nesse violino do meu bisavô e tal, e eu ficava sempre muito curioso. Aí eu não comecei a estudar música tão cedo quanto todos os meus colegas começam, às vezes com 6 anos, 5 e tal. Bom, comecei bem mais tarde, mas alguma coisa me empurrava para buscar isso, assim. Então eu comecei a ficar curioso, curioso, e lá pelas tantas descobri onde estava esse violino. E mais ou menos ao mesmo tempo apareceu lá em Erechim um maestro, um professor de música que trabalhava em Curitiba, mas também fazia alguma coisa em Erechim. E ele começou a dar aulas gratuitas de violino lá no Centro Cultural de Erechim. Aí eu fui correndo para ver como é que era isso aí.
Com o violino herdado.
Exato, é. Aí então a gente conseguiu localizar o violino que estava aos pedaços, porque o tempo, enfim, calor, sol, essas coisas acabou destruindo. Era um violino. Existe esse violino ainda? Eu devolvi para o meu tio lá, que é o dono atual dele, mas ele não. Ele estava todo aos pedaços, não é um grande violino, mas valeu. Fiquei 10 anos com ele, estudei, foi muito importante para o meu início, assim, né? Toquei alguma coisa com ele aí em grupos folclóricos e também sozinho fazendo algum estudo e tal. Também tinha uma orquestra lá em Erechim, uma pequena orquestra de concertos de Erechim, onde eu participei por um tempo como violinista. Mas, enfim, não me dedicava tanto quanto eu deveria, assim. Acho que foi uma fase importante, mas podia ter sido bem melhor.
Ali que começava com o violino a tua relação com a música de
Começa no violino,
concerto, assim.
exatamente. Começa com o violino.
E aí, como é que tu te aproxima do canto, enfim, e como é que tu opta, pela regência coral, assim? Como
Sim.
é que é esse processo?
É, eu acho que nem pensei muito até hoje nisso, mas acho que meio que naturalmente fui, como estava no meio da música, tocando e aprendendo, acabava vendo algum ensaio coral, porque esse Aldo Rassi, que é o maestro lá em Erechim ainda, ele regia a orquestra e o coral da URI. Hoje ele não tra... A URI é a universidade lá da região, lá, a Universidade Regional Integrada, lá de Erechim. Aí ele não. Ele regia um coral lá e comecei a ver algum ensaio, me interessei, participei de algumas coisas, mas não tinha assim, conscientemente, uma intenção de virar regente. Mas, e por outro lado, isso já era com 13, 14 anos, por outro lado, sempre me lembro de quando eu era muito, muito criança. Bem antes disso, sei lá, 8, 9 anos, que eu tinha assim uma fantasia de ser regente, de assistir concertos e de brincar de regente em casa, assim. Mas não, mas acho que em algum momento eu recalquei isso e ficou esquecido até que eu conheci o canto coral, assim. E aí me apaixonei, porque apesar de não ter cantado muito em coral na minha juventude, assim, lá em Erechim, só depois dos 20 anos, quando vim para Porto Alegre, me apaixonei assim que comecei.
Sim, tu optou para fazer então vestibular para regência coral,
Sim.
na verdade, sem ter muita experiência
Sem ter
com
muita
isso.
experiência, exatamente, é. Mas até um colega disse assim, uma vez um colega me criticou na faculdade, disse: "Ah, como é que esse cara vem aí para faculdade sem nunca ter regido coral, não sei o quê?" Aí eu falei para ele: "Sim, mas e os caras que vão fazer medicina já operaram alguém?" É isso, a gente às vezes está descobrindo ainda. Óbvio que tem gente com mais experiência,
Sim.
mas tem uns que estão descobrindo na faculdade, tem gente que nem aí descobre, né?
Rogério, vamos ouvir mais música? O que a
Claro.
gente podia ouvir agora?
Acho que vamos ouvir então um grupo chamado Tapiola Children's Choir, que é um coro infantil da Finlândia. É um grupo no qual eu me inspiro, Não, e não conheci sozinho, na verdade, uma pessoa que eu conheci aqui em Porto Alegre, que é o Goy Komozinski, que é um regente coral também, muito importante e muito talentoso. Ele me apresentou esse grupo e eu acabei tomando esse grupo para mim como uma das minhas inspirações. Esse coro é um coro infantil, muito importante na Finlândia. Eles têm uma técnica vocal que difere muito do canto lírico, assim. É muito mais parecido com o canto popular. E acho que por isso ele chama tanto atenção, assim. É muito claro o jeito deles cantarem. Às vezes a gente ouve um coro com cantores líricos, assim, e que algumas palavras não são compreendidas, vogais ficam aí disfarçadas, semivogais desaparecem. Então, esse grupo é tudo muito claro, assim, muito interessante. E, bom, e por ser crianças, isso me encantou, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu disse, meu Deus, eu quero trabalhar com coro infantil. E aí, no fim, ainda não estou trabalhando com coro infantil, mas é uma das minhas inspirações. Então, Tapiola Children's Choir, o regente é Kari Ala Pölönen.
Puris, puris, jete, tetko, surekaske.
Nós acabamos de ouvir as músicas On Vepsian Pathways e Young Rascals from Harmouth Village, com o Tapiola Children's Choir, sob regência de Kari Alapolanen. O registro está no disco Rainbow Sounds. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e regente Rogério Angonese Júnior. Rogério, tu completaste o curso de regência coral aqui na UFRGS há 3 anos atrás, né?
Isso, exatamente.
E como é que foi sair, entrar no mercado? Porque, de fato, existe uma tradição de canto coral no Rio Grande do Sul que é bem forte e tudo mais, mas até Jocelei Bora esteve aqui há pouco tempo.
Sim.
E falava da dificuldade de não ter uma profissionalização também dessa cena, né? Como é que isso foi para ti saindo da universidade?
Sim. Desde o início da faculdade eu estava procurando oportunidades, assim, e tinha uma fantasia de que eu ia conseguir um emprego regular de regente coral ainda antes de terminar a faculdade. E eu achava que isso ia sair no começo. Infelizmente não deu tão certo assim, mas eu fui trabalhando aí com coros de igreja, coro de igreja católica aqui em Porto Alegre, né? Igreja São Francisco, que me deu muito aprendizado, assim. E aí, mas sempre, eu sempre fui um aluno muito amargo, assim, muito reclamão, não fui um bom aluno. Coitados dos meus professores de regência, assim, porque eles sofreram por minha causa. Eu reclamava de tudo e nunca estava satisfeito. E aí, quando eu estava quase terminando a faculdade, tem uma história bem curiosa que eu sempre conto, assim, e que eu fui assistir um concerto no Teatro São Pedro, que o professor Celso Loureiro Chaves ia apresentar a sua música lá, A Estética do Frio. E aí, umas horas antes, eu fui lá pegar o ingresso de tarde. E aí, uma das primeiras vezes que eu passei pela praça ali, pela praça da Catedral, da Matriz, eu nunca ia muito por ali. Aí eu enxerguei pintado lá na igreja, assim, alguma coisa escrito sobre Nossa Senhora, enfim, Maria. E dizia: bem-aventurada serás, ou todos te chamarão, bem-aventurada todos te chamarão, algo assim. Aí eu olhei para ela assim e disse: ah, tu é bem-aventurada, então me consegue um emprego com regência coral. E aí eu fui pro concerto de noite e tal, e no final do concerto um colega me disse assim: ah, eu queria muito conversar contigo amanhã, tu pode passar lá em casa? Tá bom. Aí passei na casa e o colega me ofereceu um emprego com regência coral no outro dia.
Nossa Senhora!
Foi muito curioso, porque
se tu não era religioso naquele momento.
Exatamente, eu nunca fui muito devoto. Aí até depois os cantores lá do grupo sempre tiravam alguma onda comigo por causa disso. Mas enfim, aí foi o emprego, por enquanto, mais importante com regência que eu tive, que foi no Centro Universitário Fevale, em Novo Hamburgo. Não estou mais lá, mas foi um lugar onde eu aprendi muito, onde tinha muito boas condições de trabalho, assim, sala de ensaio, pessoal capacitado, secretária para o coro, tudo muito organizado, assim. Muito por causa do meu coordenador lá, que era o Goy, com quem eu aprendi muito. Então, e esse trabalho na Fevale aí, foi o primeiro que a gente ouviu, a primeira música, que foi esse coro que eu montei do zero. Ou seja, ouvi as pessoas, conheci as pessoas, os cantores individualmente, trabalhamos as músicas em uníssono, assim, músicas muito simples.
Esse coro comunitário.
Esse coro comunitário, exatamente. Músicas muito simples. Bom, essa gravação, assim, não é top de linha, não. Mas eles cresceram muito, assim. Inclusive, as vezes que eu fui à Polônia, alguém descobriu esse... Tá no YouTube um vídeo dessa gravação aí. E aí eles meio me tiraram um sarro, assim, lá, assim. Porque eles têm um trabalho coral muito, muito sério, muito avançado, digamos assim. Então, as coisas às vezes que a gente faz, eles não gostam muito. Principalmente por causa da técnica vocal, que a gente lá na Fevale trabalhava uma técnica vocal muito, muito, muito ligada a esse coro Tapiola Children's Choir, que é esse coro finlandês, que é uma técnica mais com um som mais limpo, com pouco vibrato, deixando tudo muito claro, vogais e tal. Então, soa um pouco estranho para os ouvidos da, enfim, escola lírica europeia, algo assim. Inclusive aqui soa meio estranho. O pessoal não demora para entender. Mas normalmente fazíamos muito bem. E então, o coro universitário, onde eu fui lá para cantar, antes de ir trabalhar, eu estava como cantor na FEVALE. Que eu achava que podia aprender muito lá, e não há dúvidas que eu aprendi mais do que na faculdade como cantor de coral. Só que isso não é novidade para ninguém, assim, nem uma ofensa para a URGS, assim, porque hoje eu ainda trabalho dentro da URGS, e a URGS foi uma mãe para mim quando eu vim de Erechim. Mas não é. Vários regentes já me falaram assim: ah, tu vai na faculdade, faz aula e tudo, mas tu aprende a cantando num coral e vendo o que que o cara ali na frente faz com aquelas vozes, assim. Então, é o caminho mesmo, né? Inclusive, agora estou trabalhando dentro de um projeto da URGS, que é o CAEF, o Centro de Artes e Educação Física, que fica aqui no Campo Central mesmo. E esse KF também, participei do início dele, lá em 2004, quando ele começou, não tinha sala, não tinha nada. Eu tava lá ajudando num começo, assim, ajudando desde o primeiro momento em que até passamos, sei lá, sinteco no chão, eu tava lá cuidando o funcionário. E aí saí do KF para ir trabalhar na Fevale, e agora voltei. E aí tô bem feliz ali, porque a professora Helena, enfim, é uma pessoa muito legal e me recebeu de braços abertos novamente.
Vamos ouvir mais música, Rogério?
Claro, voltando à Fevale, então, Coro Universitário Fevale, umas gravações que a gente fez em 2006. Eu acho que a gente poderia ouvir duas músicas, se desse. Uma delas é o Cantate Domino, de um compositor húngaro chamado László Halmos. E essa música aí, apesar de ser uma música erudita, que se cantaria de um jeito mais, com uma voz mais impostada, a gente fez daquele jeitão, daquela técnica lá que a gente aplicava lá na Fevale. Vale a pena conferir para ver quais são as diferenças. Não são gravações perfeitas, tem as suas de faz, é, tem os seus problemas aí, mas são bastante boas. E uma outra que eu acho muito interessante aqui, já um arranjo de música popular, Miraíra, do Lula Barbosa e Vanderlei de Castro, música dos festivais aí, lá da década de 80, 85, 86, eu acho. Um arranjo de Newton Macedo, que é um colega aqui, um cara aqui da região. Arranjo de música popular é uma coisa que se faz muito aí com os coros da região aqui, é muito popular. No Brasil, eu acho que eu arriscaria dizer assim que coros amadores é praticamente só o que se faz, com algumas exceções. Então se faz muito arranjo de música popular, desde música que está tocando no rádio ainda e músicas mais antigas, então muito mais.
vento sopra continente, nossa América servir. Vira vento sopra continente, nossa América servir. Mira num olhar, um riacho, um cacho de nuvens no azul do céu.
Nós acabamos de ouvir Cantate Domino, de Laszlo Halmos, e Mira Ira, de Lula Barbosa e Vanderlei de Castro, em arranjo de Newton Macedo, com o coro universitário Fevale, sob regência de Goy Komozinski. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e regente Rogério Angonese Júnior. Rogério, a gente no bloco anterior estava falando dessa tua experiência profissional depois de formado, e tu saíste de Porto Alegre, então foste morar em Novo Hamburgo. Na verdade, eu fiquei pensando porque essa cena de coros existe muito forte também no interior, assim, não? E eu acho que às vezes as pessoas se formam aqui em Porto Alegre, ficam buscando alguma coisa aqui e a coisa já está um pouco saturada, assim. Teve talvez alguma opção nesse sentido, assim, na tua...
Sim, eu acho que sim, acho que sim. É, eu acho que tu percebeste certo, eu acho que aqui em Porto Alegre tem uma quantidade de coros por aí e tal, mas também não, por outro lado, alguns regentes falam que não é muito fácil fazer canto coral em Porto Alegre, canto coral amador, falamos, né, o que me consta, não tem coro profissional em Porto Alegre, então o canto coral amador é meio complicado. Porto Alegre tem essa dificuldade de ser uma cidade grande, dificuldade de locomoção, às vezes as pessoas estão disponíveis no horário, mas uma está lá na Zona Sul, outra tá aqui, outra tá na Zona Norte. Então, é difícil juntar para fazer o coral. Já cantei em coro aqui em Porto Alegre, bem no início da faculdade, no Madrigal do Departamento de Música da UFRGS. Uhum. Também cantei num coro do IPA, onde já começávamos a trabalhar alguma coisa que fizemos na Fevale depois. Era o mesmo regente esse, meu colega da Fevale. E aí... O que a gente vê é que acontece, às vezes, tem coros que duram 2 anos, muda, aí tenta fazer de novo, e depois tenta de novo. E mesmo iniciativas dentro da faculdade, como se fez um tempo atrás aí, música reservada, que se tentou fazer um grupo para fazer música contemporânea, também não durou mais do que 2 anos, as pessoas não têm tempo, ensaiavam no domingo na casa de alguém. É meio complicado, assim, é meio complicado. E a própria orquestra do Teatro São Pedro tem as suas dificuldades, sendo uma orquestra, com tudo, toda a pompa que uma orquestra, que esse nome orquestra traz, tem as suas dificuldades até para conseguir patrocinador. Imagina o canto coral, que infelizmente é visto como uma coisa meio mal feita, assim. Eu sentia desde o início da faculdade, assim, e um certo preconceito dos colegas. Ah, o colega, sou instrumentista, toco na orquestra, e tem esse pessoal aí do canto coral. E eu não estou me queixando, eu estou me queixando da minha profissão, e estou criticando a minha profissão, na verdade, assim. Não me considero uma vítima, mas acho que esse problema existe, assim. O canto coral, até por ser meio mal feito mesmo, aí as pessoas acham que é uma porcaria. Assim, falando no senso comum, né? Obviamente há exceções, há coros muito bons, mas num senso comum, acho que até entre os músicos há um certo problema, assim, com isso. E tentei muita coisa no interior do estado, e às vezes não há vontade política de se fazer um coro, às vezes ligado à prefeitura, coisa assim. Aconteceu até bem recentemente coisas curiosas assim comigo, tipo, consegui uma oportunidade de trabalho em Erechim e uma cidade vizinha lá chamada Jacutinga. Aí, agora, sim, um mês atrás. Aí, coros ligados à igreja. Aí eles não podem pagar muito valor, não podem pagar a passagem até lá, é tudo muito subemprego, assim, muito, muito com dificuldades. Funciona se tu tivesse, não, tá bom, então são dois coros, então a gente vai dividir as passagens em três. Eu pago um terço e vocês dois pagam outro terço. Meio complicado isso, né?
Tem que ser no coração, assim, sabe?
É, infelizmente, é. Até por isso que eu quero muito estudar fora e trabalhar no exterior. Eu tenho essa paixão pelo canto coral, mas eu vejo muitas dificuldades em fazer aqui.
Vamos escutar mais um pouco de
Vamos
música
lá.
local.
Então, eu selecionei aqui uma música com um coro profissional lá da Polônia, que é um coro da ópera de Białystok, é uma cidade polonesa onde surgiu o Esperanto, a cidade do pai do Esperanto. Então, esse coro é um coro profissional que tem 3 anos de vida, um coro jovem ainda, mas é já apontado como um dos melhores da Polônia. Já fui aluno de regência da regente deles, que é a Violeta Bielecka. Fiz alguns dias de aula só com ela. E ela organizou esse coro, e eles estão cantando de Gurecki, que é um compositor conhecido no mundo inteiro. Uma das suas peças mais importantes é Sinfonia para as Canções Tristes, que acho que é a Sinfonia número 3. Então, aí é uma composição dele, sobre cantos folclóricos poloneses. Então, uma música chamada Noite Escura, um canto folclórico que ele arranjou para coro. Bem, é o estilo Gurecki, assim, quem conhece vai reconhecer aí o estilo dele. E é uma das músicas que me fez eu me apaixonar por esse coral e pelo trabalho dessa regente. Inclusive, agora estou indo lá para a Polônia para me candidatar para cantar nesse grupo, assim. Já fiz uma prova lá para cantar, não tinha vaga no ano passado. Aí estou me preparando com o Carlos Rodrigues no momento, e agora a minha paixão é essa, é cantar nesse coro profissional aí. Então, coro operístico aí da cidade de Białystok, regente Violeta Bielecka e Noite Escura de Mikołaj Górecki.
Oh,
Nós acabamos de ouvir Tiamna Notska Tiamna, de Mikołaj Górecki, com o coro filarmônico da Ópera Podlaska, da Polônia, sob regência de Violeta Bielecka. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e regente Rogério Angonese Júnior. Rogério, no bloco anterior a gente estava falando um pouco então desse cenário do canto coral gaúcho e tu tá partindo para a Polônia no final de setembro. Essa tua busca pelo estudo fora, então, tem a ver com uma, como é que eu posso dizer, uma insatisfação com as possibilidades que tu enxerga aqui. O que é que tu tá olhando para a Polônia e querendo fazer lá, enfim, que tu projeta para essa tua experiência lá?
Sim. É, com toda certeza tem a ver com uma insatisfação, mas também não só com isso, porque então talvez a Polônia não seja o melhor lugar do mundo para se praticar e estudar música ou canto coral. É um país do leste europeu, com uma história comunista e que eu acho que se assemelha muito ao Brasil em muitas coisas. É muito parecido com o Brasil. E então eu acho que se eu quisesse simplesmente buscar estudar mais música do que no Brasil, não seria a Polônia a minha escolha. Tem a ver também com uma paixão da cultura polonesa, das raízes da minha família e de que eu já fui para lá algumas vezes, então eu tenho uma rede de relacionamentos por lá, acabei conseguindo também essa bolsa de estudos e algumas coisas que eu consegui foi conhecendo gente lá, né? Bom, e o meu plano para agora lá é, primeiramente, assim, chegar lá e fazer essa prova, essa audição nesse coro profissional, esse coro da cidade de Białystok, que é o coro do teatro de ópera da cidade. Bem, tem uma outra história também, que começou ainda no ano passado, quando eu saí da Fevale, eu decidi estudar na Polônia. Eu já tinha essa ideia desde muito antes, e aí, quando eu saí da Fevale, não estava trabalhando com música diretamente, estava trabalhando com outras coisas e resolvi estudar lá. Aí solicitei uma bolsa através do consulado, fui à Polônia fazer o meu curso de regência em Koszalin, que eu já tinha ido duas vezes, fui de novo no ano passado. E aí conversei com o professor, olha só, eu estou encaminhando papéis para a bolsa, vamos fazer uma prova para eu estudar o mestrado aqui na faculdade, numa cidade chamada Poznań. Aí o professor me recebeu, chamou seus colegas, fizeram uma banca especial para mim, cantei, toquei, regi para eles me testarem e fui aceito. No entanto, infelizmente, a bolsa não veio. Eu fui aceito na faculdade, só que sem a bolsa não tinha como entrar, porque a faculdade tem custos com os alunos, não podia me receber gratuitamente, assim. Tinha que ter a bolsa do governo. E essa bolsa demorou, eu acabei ficando por lá 2 meses e meio, aguardando, fazendo outras coisas, cantei até nesse coro da paz, que é um coro regido pela professora Bielecka, que anualmente reúne pessoas de vários lugares do mundo, assim. Tem cantores da Ucrânia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Brasil, França, enfim, Áustria. Cantores de tudo que é lugar que se interessam por música polonesa se reúnem, ensaiam alguns dias e fazem uma turnê patrocinada por um órgão polonês do governo. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei, então, esperando a bolsa, participei desse coro, viajamos para Letônia e Lituânia, cantamos em alguns lugares lá, não eram grandes apresentações, eram em igrejas e comunidades, assim, não era nada muito pomposo, mas foi uma experiência muito boa. Conheci pessoas de vários lugares, principalmente leste europeu, e pessoas muito queridas, assim, e amizades muito importantes surgiram aí nesse momento. Aí voltei, conheci então a ópera de Białystok e comecei a me apaixonar pelo trabalho deles, assisti vários ensaios, um trabalho sem dúvida muito importante. E aí o tempo já estava passando e logo logo se acabava o meu visto e eu ainda não tinha bolsa. E o dinheiro também acabando. E sem falar que eu tinha deixado uma namorada aqui no Brasil que já estava me preocupando. Então, aí eu decidi voltar. Aí eu, num dia, assim, levantei na segunda-feira e disse, chega, vou voltar, não aguento mais esperar. Aí, na terça-feira, já estava de volta. E aí, passaram-se, acho que 2 ou 3 semanas, o Ministério da Cultura da Polônia liga e diz, ó, saiu a tua bolsa.
Agora sim.
Agora que eu tô aqui, né? Aí não deu, não, eu disse, bom, lamento, mas agora não tenho dinheiro para voltar, para retornar à Polônia, vou ter que ficar por aqui, abro mão da bolsa esse ano, se vocês me permitiriam estudar no ano que vem, então eu tento tudo no ano que vem. Então foi o que eu fiz, e agora então, possivelmente, eu vá estudar nessa cidade onde eu já fiz a prova e tudo já está tudo encaminhado. A menos que eu seja selecionado para cantar nesse coro profissional que fica a 400 quilômetros uma coisa da outra. Então, bem, agora a minha paixão é o coro profissional. Se eu não estudar imediatamente, não tem problema nenhum. Assim, o que eu quero mesmo é cantar nesse coro. Voltando ao que eu disse, né? A gente aprende muito vendo os outros trabalhar. Então, sem dúvida, lá vai ser uma grande escola.
Rogério, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Boa sorte, então, nessa tua
Obrigado.
empreitada. E a gente pode encerrar escutando mais música. O que que a gente
Tá bem.
podia ouvir?
Tá bem. A gente vai ouvir então o Hino dos Coros Polônicos, que é de um compositor chamado Zbigniew Kozub. E esse hino está sendo cantado por mais ou menos 10 coros de diferentes países. E aconteceu no ano passado, no encerramento daquele curso que eu fiz. Então, acompanhado ao piano, esses 10 coros, dentro de uma igreja católica que tem lá naquela cidade. E eu estou fazendo um solo, uma linha muito simples ali onde eu faço um solo, eu e uma cantora e regente da Lituânia chamada Inga Poskute. A gente vai fazer essa apresentação. É uma música assim bastante simples, mas a sua letra, a poesia da sua letra tem muito a ver com isso do polonês fora do seu país, que, enfim, nasceu no Brasil, mas se sente polonês, como vi muitos já, ou conheci nesse num desses coros, conheci um cidadão que era ucraniano, mas que quando ele nasceu, a divisa da Polônia ainda englobava a sua cidade. Quando ele nasceu na Polônia, e depois, por motivos de divisão territorial aí, lá virou Ucrânia. E aí, então, essas pessoas que se sentem polonesas, mas que oficialmente não são. Então, tem muito a ver o texto dessa música, assim. E, enfim, também tem essa coisa do canto coral que reúne pessoas de tudo que é lugar do mundo e saem fazendo música junto, né?
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o hino dos coros polônicos de Zygniewiec Kossuth, com 10 coros de diferentes países, sob regência de Przemysław Pałka, solo de Rogério Angonese Jr. e Inga Poskucci, ao piano Grażyna Ney. O registro foi feito no concerto de encerramento do evento Verão Polônico 2008. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Cervo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. As edições anteriores estão disponíveis no blog do programa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, @blogspot.com. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.